Você está ouvindo o podcast Café com o Mercado, da Ágora Investimentos.
Olá, investidores. Olá, ouvintes. Sejam muito bem-vindos ao nosso podcast Café com o Mercado. Eu sou Ricardo França, analista da Ágora Investimentos. E hoje vai ser um bate-papo bem especial, diferente. Temos o prazer em receber aqui no nosso podcast o Fernando Hajime, que é o gerente da mesa de renda fixa aqui da Ágora. A gente vai ter um papo sobre as oportunidades no mercado de renda fixa em meio a essa volatilidade na curva de juros e muita coisa boa aqui para a gente comentar. Fala, Hajime, tudo bem? Obrigado pela sua participação.
Bom dia, Ricardo. Bom dia, ouvintes. Obrigado mais uma vez aí pelo convite, pela oportunidade de estar aqui com você e, claro, para falar das oportunidades de renda fixa, que realmente elas estão bem evidentes neste momento.
Exatamente, Hajime. Vamos lá, porque a gente tem muito assunto para tratar e essa foi uma semana bastante relevante para os mercados, semana em que foi conhecido aqui no Brasil o IPCA do mês de março, mas principalmente semana que os investidores globais acompanharam o dado de inflação nos Estados Unidos, o CPI, que foi divulgado no mesmo dia, na quarta-feira, e que acabou sendo um dos motivos que justificaram uma forte abertura da curva de juros, tanto no mercado americano como também aqui no Brasil, e foi até o motivo que nos levou a trazer essa discussão aqui para as oportunidades de renda fixa, porque quando a gente olha aqui o movimento da curva de juros, a gente está num nível de juro bastante elevado, claro, estou me referindo ao nível de juro futuro, observado pelo comportamento da curva a termo, mas quando a gente olha até mesmo o movimento dos preços dos ativos de renda fixa, talvez estejamos no melhor momento para alocação naqueles instrumentos que pagam a inflação do período pelo IPCA mais um juro real. Isso ficou evidente, inclusive lembro que nessa semana nós publicamos o nosso relatório mensal em que falamos sobre o mercado de renda fixa, apresentamos algumas ideias de títulos privados, e nesse relatório a gente apresenta um gráfico que mostra o comportamento do yield, ou seja, do rendimento de um título público, aquela famosa NTN-B ou IPCA+, e esse gráfico mostra exatamente isso, que a gente voltou a observar no mercado títulos pagando um juro real próximo a 6%. Isso, claro, em instrumentos públicos, através desse tesouro direto. E quando a gente fala aqui de títulos privados, várias opções de bons emissores pagando taxas ainda mais elevadas. E aí, antes de passar aqui para você, Hajime, para você comentar um pouco sobre como você está vendo esse momento da indústria, eu queria destacar aqui o que levou esse movimento de abertura de curva de juros aqui no Brasil, e grande parte ele está associado ao comportamento da renda fixa americana. Né? Como eu comentei no início, na quarta-feira foi divulgado o CPI, que é a inflação ao consumidor norte-americano, e que mostrou um avanço de 0,38% na leitura mensal, resultado esse que veio acima do previsto, que era de 0,3%. Esse dado, em si, ele é relevante, mas não chama tanto a atenção. Quando a gente olha o núcleo do CPI, que a gente pode traduzir aqui como a essência do comportamento da inflação, a gente traz a leitura do comportamento anual, o núcleo do CPI ele avançou de 3,75% em fevereiro para 3,80% na comparação anual do mês de março. Esse é um dado bem alarmante, porque eu lembro a meta do Banco Central norte-americano é trazer a inflação para um nível mais próximo de 2%, ou seja, esse desafio ele ainda está muito evidente. E os mercados, obviamente, reagiram de forma bastante negativa a essa leitura da inflação. O fato é que nós vimos, por exemplo, o título de 10 anos do Tesouro americano, ele atingindo uma taxa superior a 4,5%, que também é o maior nível desde novembro do ano passado. Naturalmente, a gente está falando aqui de juro americano, porque isso tem um impacto evidente na nossa curva de juros aqui no Brasil. Tanto é que, né, nessas últimas sessões, a gente viu um movimento de aumento dos juros de longo prazo, que mostra que, nesse ambiente de inflação ainda pressionada nos Estados Unidos, talvez a gente não consiga trazer a nossa taxa Selic a um nível muito mais baixo. Né? Hoje, o mercado ele já está trabalhando com uma Selic terminal já em níveis bem acima do que o mercado tinha como premissa algumas semanas atrás. E aí, Rajem, eu queria um pouco da sua interpretação. Como é que você viu essa semana aqui, essa tamanha volatilidade no nosso mercado de juros? E como é que você está vendo a disposição do investidor local em se posicionar nesses instrumentos de renda fixa?
De fato, a gente teve um movimento na curva de juros bastante acentuado, né, recentemente, nas últimas semanas, né, como você colocou, Ricardo. A gente teve um movimento de reprecificação, né, colocando, né, o mercado espera dos juros futuros em patamares muito mais elevados do que se previa há um tempo atrás, tanto pelo próprio mercado como pelos economistas. Até aqui, eu estou olhando aqui para a curva de juros agora, ela basicamente prevê apenas dois cortes de juros, e aí seriam 50 bases, 0,50 em maio e mais 0,25 em junho. Ou seja, né, na visão aqui do mercado, esse ciclo de afrouxamento monetário faria a Selic chegar a 10% ao ano, portanto, um patamar de dois dígitos, tá? Então, um patamar muito acima, né, do que o mercado, os economistas previam anteriormente. Uma outra forma até de ver como essa inclinação, esse aumento da inclinação, ela ocorreu, né, de forma bem rápida, né? Até outra informação, outro dado que eu também gosto de ver bastante aqui é a inclinação quando a gente pega os juros futuros de janeiro 25 contra janeiro 35, tá? O janeiro 35 é o vértice da curva de juros mais longo que ainda tem liquidez, né? E essa inclinação, ela chegou a ser superior a 140 bases, né? 1,40%. Apenas para ter como referência, esse patamar de 1,40 está muito próximo com o patamar lá de março do ano passado, né? Então, assim, é um patamar que a gente não via já pelo menos mais de um ano, esse patamar, essa inclinação da curva de juros. E, obviamente, isso impactou também a nossa curva de juro real, né? Então, como foi colocado aqui, já fazia um tempo que a gente não via aqui as taxas das NTN-Bs, que são atreladas ao IPCA, próximas, né, ali beliscando o patamar de IPCA mais 6% ao ano, que é um nível geralmente psicológico, né? Geralmente tem alguns, parte dos investidores enxergam esse patamar como um bom ponto de entrada para em aplicações, né? É um patamar que geralmente o mercado coloca um patamar de entrada, né? O pessoal geralmente fala que acima de 6 você tem que entrar e abaixo de 6 você tem que sair da posição, né? Tem essa velha máxima, então. É um patamar psicológico que começa a chamar a atenção mais os investidores. E aí, nesse sentido, essa taxa de IPCA mais 6 é a taxa que a gente enxerga nos títulos públicos federais, que são os ativos livres de risco. Mas, como você colocou, Ricardo, a gente também tem opções de crédito privado em taxas semelhantes, próximas à NTN-B, e também temos opções com prêmio em relação à NTN-B. Mas vale lembrar, né, esses créditos privados, eles possuem isenção fiscal, né, para a pessoa física. Então, quando o investidor, ele aloca o recurso nesse tipo de instrumento, ele está tendo uma rentabilidade final líquida muito superior a um título público federal, mesmo que a taxa ela não seja tão mais alta que a NTN-B. E aí, é importante colocar aqui uma questão, né, os investidores que acompanham esse mercado, a gente teve um evento recente regulatório que foi uma resolução do CME, do CMN que basicamente restringiu quais tipos de ofertas de isentos poderiam ser feitas. Basicamente, ele está fazendo com que as emissões primárias tenham um volume menor aqui para frente. Então, essa restrição ela acabou tendo qual impacto no mercado, né? Com menos oferta, né, a tendência, então, o que aconteceu foi o fechamento dos spreads de crédito, porque o mercado já olhou, já se antecipou e previu que com essa restrição, menos emissores iam ao mercado, portanto, com menos ofertas de papéis, teriam mais demanda dos investidores, e isso levaria, então, a uma redução dos spreads de crédito. E esse movimento ele foi muito rápido, a gente viu esse fechamento de crédito de forma bem repentina, né? Nos dias subsequentes, a gente já viu esse efeito. Alguma coisa voltou, mas ainda assim, patamares ainda se continuam bem fechados quando comparados ao evento pré-CMN, né? E a gente começa também a ver algumas ofertas primárias, né, que estão vindo na rua com um prêmio bastante magro em relação ao título público de referência. Então, tem algumas ofertas já com um patamar de NTN-B mais 15, 20 bases, tá? Então, isso fez com que alguns investidores, quando quando a curva não estava tão aberta como agora, visse um yield final mais magro. Então, ele viu dois efeitos. Ele viu o efeito da taxa final menor por conta da B, que não estava no patamar que está agora, e também porque o spread de crédito fechou por questões regulatórias associadas à resolução do CME. E agora aconteceu o que acabou acontecendo, né? O spread de crédito ele não teve nenhuma alteração significativa, né, de abertura. No entanto, essa abertura da curva de juro real, né, que foi muito acentuada principalmente da segunda quinzena de março até agora, tem feito então o yield final, mesmo com o spread de crédito não sendo tão alto, voltar a ser atrativo, né? Então, a NTNB voltando em IPCA mais 6 ou próximo disso, a gente passa a ter disponível no mercado bons emissores com esse patamar de taxa e muitas opções acima disso, né? Então, taxas IPCA mais 6,20, 6,5 e algumas emissões também com bons emissores muito próximos até de IPCA mais 7. Tá? Então, acho que esse é meio que o plano de fundo aqui de como o investidor está vendo aqui esse movimento recente. Me parece ser uma oportunidade que muito provavelmente ela deve passar relativamente rápido, né? Então, acho que é importante aqui colocar que o investidor não deve buscar acertar, né, o alvo no centro, né? Ele deve buscar já alguma alocação agora, porque realmente é um bom ponto de entrada.
É excelente, Rajim, essa sua colocação, e é curioso você comentar nesse movimento da curva de juros, que hoje o mercado está precificando uma taxa Selic terminal mais próxima a 10%, porque é um número bastante diferente do que o consenso dos economistas trabalhava. Claro que o mercado está sempre ajustando as suas premissas, mas quando a gente olha, por exemplo, o último boletim Focus, que reúne ali as estimativas dos economistas de mercado, essa projeção para a Selic era mais próxima de 9%. Quer dizer, o mercado está precificando um juro terminal mais próximo a 10%, os economistas projetavam até então uma Selic terminal mais próxima de 9%, e tudo mais constante, a gente deve ver alguma acomodação dessa curva de juros para as próximas semanas. Claro que vai depender muito da evolução dos dados econômicos, e no começo eu comentei aqui sobre a inflação americana, talvez sendo um dos principais motivos que explicaram essa volatilidade dessa última semana, mas não é só isso, né? A gente tem que lembrar aqui também que o Brasil ele tem condições próprias que também justificam essa volatilidade dos juros futuros. E aí eu ressalto que nessa semana a gente teve a leitura do IPCA, a inflação no Brasil ela continua apresentando um comportamento benigno de curto prazo, inclusive a leitura do mês de março ela veio dentro das expectativas, mas não é só disso que o mercado utiliza como premissa para precificar juros futuros, né? A gente lembra que a gente continua num ambiente muito incerto do ponto de vista fiscal, uma grande incerteza em relação à nossa trajetória de dívida pública em relação ao PIB no longo prazo, e vale lembrar também que um outro assunto que deixa o mercado relativamente receoso e exigindo um prêmio de risco maior é o fato de que esse ano, né, no segundo semestre, a gente tem um período de transição no comando do Banco Central. Então, esse também é um fator que o mercado entende como um risco e, naturalmente, acaba exigindo um prêmio maior e que acaba corroborando para esse cenário de inclinação de curva de juros. Mas, de fato, eu concordo com você, porque nos parece uma janela bastante atrativa para o investidor estar posicionando seus recursos em instrumentos de renda fixa, sobretudo esses títulos isentos que pagam o IPCA mais um juro real, que é o tema central aqui da nossa discussão. Rajim, eu queria voltar com você com outro assunto, porque o mercado de renda fixa privada ele teve, em especial no primeiro semestre do ano passado, um período de muita volatilidade por conta de eventos corporativos, né? Como é que você está vendo a indústria corporativa em geral nesse início de 2024? Porque do nosso lado, olhando as condições de crédito, olhando a saúde financeira das empresas, em geral a gente vê um quadro benigno. Quer dizer, claro que o risco do emissor ele tem que ser avaliado caso a caso, mas grandes companheiros no Brasil estão com níveis de alavancagem sob controle, né? Esse cenário de queda de Selic ele ajuda na renegociação de dívida, ajuda as empresas até renegociarem a melhores condições, alongarem o seu perfil de dívida. Como é que você está vendo essa indústria de crédito? Como é que está a demanda do investidor? Tem algum ponto de atenção nessa linha?
De fato, no passado a gente teve esses dois eventos, que eu entendo que foram eventos um pouco fora da normalidade, né? O que o mercado está enxergando, realmente, comparado a períodos anteriores, são empresas mais saudáveis, né? Menos alavancadas, né? Acho que principalmente depois de pandemia, aí também as empresas ficaram bem. De fato, né, Ricardo, a gente teve dois eventos no ano passado que foram bastante fora da curva, né, que não tinha muito a ver com o mercado, foram casos tratados mais como uma exceção, algo fora ali da normalidade, mas de uma forma geral as empresas estão sendo vistas de uma forma bem mais saudável na questão financeira, na questão de alavancagem. A gente não está vendo nenhum acontecimento, alguma coisa que possa impactar os emissores de uma forma geral, talvez alguns nomes em setores específicos, mas muito pontuais, que estão com algumas renegociações com credores. A grande maioria tem conseguido pedir o waiver, né, dos credores, tem sido bem sucedidos. Então, assim, a gente enxerga que existem algumas situações pontuais, né, que estão em renegociação, mas a visão geral do mercado de crédito privado é uma visão de que as empresas estão com um patamar de alavancagem saudável, que ainda dá para acreditar, né, que esse é um mercado que então ainda faz sentido, né, para o investidor pensar em se posicionar, em especial esse momento que a gente colocou aqui, que é esse momento, né, que temos, né, essa oportunidade que muito provavelmente ela deve já voltar para um patamar mais fechado, mais para baixo em algum momento. Então, temos um patamar de juros que está bastante atraente, né? Até só complementando uma informação em relação à Selic, né? Comentei lá que a Selic terminal é de 10% após o ciclo de afrouxamento monetário, mas até uma outra informação aqui para a gente ter uma ideia, né, de como o mercado deu uma boa inclinada na curva de juros. Da forma como a curva de juros está sendo precificada, o mercado enxerga que a Selic de longo prazo, ou seja, lá no final, né, de tudo, lá no longo prazo, ela vai estar em 12%. Né? Então, aí explica por que a gente teve essa inclinação, né, e esses patamares tanto de juro nominal quanto de juro real bastante atrativos.
Exatamente. É muito juro real para o investidor. Agora, uma pergunta. A gente trata aqui desse assunto como uma oportunidade de alocação. Para aqueles que estão posicionados, já tem uma carteira em instrumentos de renda fixa, sejam eles instrumentos públicos, sejam eles instrumentos privados, você entende que tem uma janela aqui também de eventualmente troca de posição? Eventualmente o investidor já está com um papel próximo ao seu vencimento, talvez antecipar uma saída para fazer uma realocação e alongar a duration? Você vê oportunidade nesse mercado secundário ou você está com uma visão mais positiva para dinheiro novo, quer dizer, um novo investimento ser feito nesse cenário?
Na minha cabeça aqui, eu acho que eu vejo as duas possibilidades, tanto para alocação de recurso novo, quanto para uma eventual troca. Preferencialmente uma troca de papéis mais curtos por papéis mais longos, tá? Pensando em uma troca de papéis com prazos médios ou mais longos, talvez não faça tanto sentido, porque a gente tem uma curva flat, né? Curva flat, quando a gente vê a curva ali de longo prazo ali, em patamares muito semelhantes, né? Você olha um prazo lá de 5, 7, 10 anos, meio que você vê o juro real num patamar muito próximo, né, entre esses vencimentos. Então, a curva, a gente fala que a curva fica flat. Então, nesse cenário, talvez não tenha tanta possibilidade de a gente trocar um papel com durations um pouco mais ali para o miolo da curva, para vencimentos mais longos. Mas para papéis mais curtos, com certeza essa possibilidade ela tem que estar na mesa, né? Por mais que a gente, eventualmente, um investidor que está posicionado num papel, ele venha a vender um ativo para entrar em outro, e mesmo que ele venda um papel que pareça ser uma taxa alta, é importante lembrar que quando você tem um papel curto, né, eventual deságio que você venha a ter na saída, ele impacta muito pouco nessa saída, porque você tem uma duration, né, um prazo residual curto. Então, se você sai desse papel para entrar num outro, né, numa taxa, nesse patamar que a gente está vendo hoje, essa taxa mais alta, muito mais do que compensa uma eventual perda, um deságio que o cliente venha tendo uma saída antecipada do papel curto. Né? Então, como estamos num momento em que faz sentido, é uma janela de oportunidade para entrada em papéis com prazos médios e mais longos, então, com certeza, essa troca ela faz sentido. Tá? Então, eu iria um pouco nessa linha e não descartaria também a alocação de recurso novo. Então, cliente que tem essa possibilidade, aí, que tem essa disponibilidade de liquidez, também enxerga como uma boa oportunidade.
Excelente, Raijime, de fato. Né? Uma semana em que a gente visivelmente viu uma piora das condições macro, em particular por conta desse CPI americano mais forte, né? Tanto que postergar a decisão do Fed em relação ao início do ciclo de afrouxamento monetário, isso com impacto óbvio aqui no nível de juro terminal, até onde o Banco Central Brasileiro vai conseguir trazer a Selic para baixo, e além dos fatores domésticos que eu comentei. Então, é uma janela que acaba abrindo, né, do ponto de vista de remuneração potencial nesses instrumentos de renda fixa. Tem algum vértice, algum posicionamento que você prefira em relação à duration, ou você vê oportunidade em diferentes níveis de duration?
Eu enxergo mais no miolo da curva, né? O miolo da curva que eu digo são papéis ali com duration ali de 5 a 6 anos, eu acho que é onde está fazendo mais sentido se apropriar desse prêmio que a gente enxerga na curva, tá? Então, é importante só dizer o seguinte, né? Às vezes o investidor, ele ouve a gente falar que é o prazo de 5 anos ou 6 anos de duration, e às vezes ele procura só papéis com aquela duration, mas não necessariamente ele precisa ir nessa linha, né? Então, você pode, né, investidor, ter um papel com uma duration de 3 e outra de 8, de tal forma que você tenha ali uma média que dê uma duration de 5. Importante dizer isso, né? Que a carteira ali média, tendo essa duration, ela tem uma duration bastante calibrada, balanceada em relação a risco-retorno, tá? E se eu puder complementar com uma outra coisa que eu acho que é muito importante, né, na questão um pouco mais técnica aqui, reforçar o seguinte: quando o investidor ele compra um tesouro público federal, muito se fala que ele protege da inflação, naturalmente, porque o papel remunera a inflação mais uma taxa, né? Mas ele não protege 100%, né? Porque é um papel com tributação, a tributação incide tanto no juro real quanto na inflação. Então, o ganho real não é um ganho real líquido, né? E é importante dizer que esses papéis de crédito privado, por serem isentos, você de fato tem a proteção da inflação total, porque você não tem a incidência do imposto sobre a inflação. Então, num cenário de inflação piorada, né? É o único instrumento que realmente vai proteger o investidor de uma piora de preços, né, seria um papel com isenção fiscal. Tá? Então, acho importante também colocar como um fator também bastante favorável para quem buscar esse tipo de investimento.
Exatamente. Aí sempre cabe aquele disclaimer, né? Disclaimer no sentido de que o investidor precisa, de fato, analisar o risco do emissor. Né? Renda fixa não é tudo igual. É importante que ele avalie não só o indexador, mas também quem está por trás daquela dívida, a qualidade de crédito daquela companhia. Por isso, eu reforço aqui o convite. A gente publicou o nosso relatório essa semana falando sobre o cenário econômico, sobre instrumentos de renda fixa. E lembrar também que na plataforma da Ágora, o investidor tem acesso a toda a gama de produtos, diferentes títulos, diferentes emissores. Importante avaliar o rating, né, a qualidade de crédito daquela companhia. E aí, Raijime, de forma mais pragmática, como é que o investidor, de fato, pode acessar esse cardápio de opções, qual a função da sua mesa nessa estratégia? Dar o caminho das pedras aqui antes da gente caminhar para o final desse bate-papo.
Hoje a gente tem uma plataforma bastante completa, com muitas opções de crédito privado, né? Então, o investidor ele pode olhar a nossa prateleira pelo site, pelo app, então ele vai conseguir ali fazer a solicitação de investimentos pelo site ou pelo app, né? Então, é um processo ali que ele acompanha de forma pelo sistema. Mas também existe a possibilidade também de o cliente acessar o especialista de investimentos, responsável pela conta dele, ou assessor aqui da Ágora, para ele poder ter acesso também a outras opções que eventualmente não tenham na plataforma. Tá? Então, dois caminhos diferentes aí os dois casos acabam desembocando aqui na minha mesa, minha mesa que faz a execução aqui das operações para os clientes, mas o caminho para eles aí é via ou especialista, né, ou via assessor, ou diretamente via site web, que ele consegue fazer a aplicação em crédito privado.
Bacana, maravilha. Realmente é um assunto aqui que a gente poderia ficar muito mais tempo discutindo, né, entrando no detalhe, Acho que o nosso objetivo é passar um pouco dessa mudança de mercado, né? A volatilidade macro, ela acaba abrindo uma janela de oportunidade excepcional para a alocação. Claro que cada investidor tem um perfil, tem um objetivo em relação a prazo, né? Em relação ao risco que ele está disposto para montar a sua carteira. Por isso que não tem uma receita única, né? É importante que cada investidor esteja alinhado à sua estratégia, ao seu perfil. Mas é sempre muito bom bater um papo com você, Rajemi. Você trouxe insights super importantes. Tenho certeza que os nossos investidores gostaram bastante. Queria agradecer mais uma vez a sua participação.
Eu que agradeço mais uma vez estar aqui com você, aqui com os ouvintes, e até uma próxima oportunidade.
É isso, pessoal. A gente vai chegando ao fim desse bate-papo especial no nosso programa Café com o Mercado. A gente vai ficando por aqui. Um ótimo final de semana. Qualquer coisa, estamos à disposição através dos nossos canais, que vocês já conhecem, das nossas redes sociais. E o nosso time de assessoria segue à disposição de todos vocês. Grande abraço e até a próxima.
Este podcast não representa promessa de compra e venda ou recomendação de qualquer ativo financeiro, sendo única e exclusiva responsabilidade do investidor a tomada de decisão. Consulte os riscos das operações e a compatibilidade com o seu perfil antes de investir. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.